Quero que você abra sua Bíblia no texto proposto para essa manhã, no livro de Salmos, capítulo 127. Nós vamos começar a nossa conversa por esse texto. Nós hoje temos a ceia do Senhor, você está convidado a estar à mesa também conosco, em casa. Repita comigo, em casa.
Em casa.
Deus te convida para estar à mesa com Ele, você que vai trazer a sua memória hoje, essa ideia, né, da ceia do Senhor, do estar em comunhão, do estar em família, estar em comunidade. Quando Jesus reuniu os discípulos, foi isso, Ele chamou a família de Deus para perto. Jesus falou que todos aqueles que faziam a vontade do Pai eram sua família, mas nem por isso Ele negligenciou a sua família. Nós não temos muitas informações da família de Jesus em termos clássicos, né? Mas a coerência ministerial de Jesus, a visão, a importância e todos os princípios e valores que Ele deixou, Ele não negligenciou a sua família com toda certeza, por causa da igreja, por assim dizer, ou por causa dos filhos de Deus. Mas Jesus, sem dúvida nenhuma, é um exemplo para nós. Mas nós vamos começar a nossa conversa daquilo que a gente quer propor para o mês da família. Você vai ter agora, de maneira muito rápida, uma ideia da nossa proposta, daquilo que a gente entende ser necessário para conversar durante todo esse mês aqui naquilo que nós estamos querendo voar alto, queremos de fato aprender, repensar, rever princípios e valores para aplicá-los à nossa realidade de família. Então, com sua Bíblia aberta, ou então acompanhando pelo telão, vamos ler esse texto que vai ser um dos pilares da nossa conversa. O autor bíblico aqui, ele deixou muito claro os fundamentos para uma vida feliz, uma vida abundante, uma vida em Deus, quando o texto diz o seguinte: se não for o Senhor o construtor da casa. Então, de novo, a ideia de casa. Nós também na igreja estamos em casa. Na igreja nós também estamos junto com a família de Deus. Mas eu queria muito que você pensasse quem tem sido esse construtor da sua família sanguínea, do seu pai, da sua mãe, do seu tio, da sua tia, dos seus filhos, do seu marido, da sua esposa, da família, aquela que você foi introduzido, seu primeiro grupo social, é a sua família. Então, desde o contexto de igreja como família que faz a vontade de Deus, somos irmãos em Cristo, sua família lá dentro da sua casa. Se não for o Senhor o construtor da casa, será simplesmente inútil. Será simplesmente inútil trabalhar na construção. Se não for o Senhor que vigia a cidade, será inútil, simplesmente inútil, sentinela montar guarda. Princípio básico para a gente começar esse mês da família, pensando nos fundamentos do que vai nos levar a voar um voo alto, esperando em Deus para voarmos como águias dentro da nossa própria casa. Convide Deus, consagre, se coloque diante de Deus, mas esteja aberto ao que Deus vai fazer na sua vida em família, do que Deus vai te ensinar em família. Eu acredito que, numa maioria aqui, né, todos, 100%, você já deve ter, com toda certeza, convidado o Senhor para ser o edificador, o construtor da tua família, da tua casa, dos teus relacionamentos. Mas a pergunta que não quer calar: estamos dispostos a ouvir Deus no quesito família? Estamos dispostos a fazer as coisas dentro da nossa casa ao modo de Deus? Ou a gente entrou na onda? Ou a gente se permitiu estarmos influenciados pela pós-modernidade? Não. A minha família, cada um faz, anda para um lado. Não. O marido tem a sua conta bancária, a esposa também, não tem nenhum problema com isso, mas a minha esposa não pode saber da minha conta bancária. Não, o filho sai a hora que quer, chega a hora que quer, não dá satisfação para ninguém. Aonde que está o construtor Deus na sua família nesse negócio todo? E eu não estou aqui nem exagerando, eu estou falando do básico. Ah, não, mas o casal, casa, E aí o marido sai e não fala para a esposa onde que vai. E a esposa vai perguntar, falar, para que você está se metendo na minha vida? Onde que está Deus construindo alguma coisa de saudável nesse relacionamento? A gente está falando, nas nossas igrejas, o Senhor é o construtor da nossa vida, a gente quer voar, voa alto, mas a gente talvez não esteja disposto ou dispostos a fazer no modo de Deus, pessoal. E aí, por isso, hoje nós temos uma sociedade doente, falida, complicada, difícil. Meu Deus, eu fiquei, foi mais ou menos 4 horas na fila da Light, para poder resolver um problema, mais ou menos umas 4 horas, assim, e saí sem conseguir resolver o meu problema, né? Mas tudo bem, é só para você ver o meu sofrimento essa semana, entendeu? Mas eu já tinha ido de manhã, aí o cara falou, não dá para resolver agora, vem de tarde, 2 horas, aí eu fui, fiquei até quase 18 horas, a agência fechou, eu estava lá e não pude resolver meu problema. Irmãos, bastou aquele período que eu fiquei na Light ali, mas não necessariamente para falar da Light, tá bom? Esse é um outro problema. Foi uma pessoa lá que esqueceu de botar um número correto lá para a gente, no contrato que eu estava tentando resolver um problema. Então, para eu observar as pessoas, gente, como que é difícil hoje. Eu também trabalho com o público, tanto na igreja quanto no meu trabalho secular. Sou técnico de enfermagem, para quem está chegando ainda não nos conhece ainda. Mas, gente, foi só passar algumas horas ali para poder constatar como as pessoas são difíceis. Eu fiquei com pena dos atendentes ali, eu vi muita grosseria. As pessoas já chegam muito tensas, né, para resolver os problemas, mas eu realmente estou cada vez mais convicto que nossa sociedade precisa de Deus. As pessoas estão precisando aprender mais de Deus, as pessoas estão precisando urgentemente pedir a Deus que seja o construtor da casa. Porque senão, gente, nós já falimos. Eu não vou falar que nós vamos falir, não. Nós já falimos. A deselegância, a grosseria, você faz a pergunta, não deixa nem a pessoa responder, você já vai com 7 pedras na mão. E esse problema está onde? É claro que está lá dentro da casa das pessoas. Ou a pessoa, ela é toda estressadinha daquele jeito só lá na Light. Ela nem não. Os maridos são estressadinhos dentro de casa. Os maridos falam com a esposa como se estivesse falando com qualquer uma. Entendeu? Está falando com a mãe dos teus filhos, cara, pelo amor de Deus. Mulheres, perdeu-se o carinho, a gentileza. Eu e a Patrícia temos um trabalho de conscientização com jovens, de falar assim, a Patrícia nunca foi obrigada a arrumar meu prato de comida. Nunca foi. Eu nunca exigi que a Patrícia arrumasse o prato de comida. Mas, por incrível que pareça, arrumar um prato de comida para o marido, para algumas meninas aí, é o caos. Ih, manda ele arrumar. Ele que se vire. É mesmo, filha. Você vai tratar com o teu marido, futuro marido, né, desse jeito? Você vai realmente tratar com a tua esposa como se ela fosse qualquer uma? De falar com ela, de não vesti-la direito, de não cuidar dela direito, como se ela fosse qualquer uma? Aonde que Deus vai construir alguma coisa dentro das nossas casas desse jeito, gente? Gente, arrumar um prato de comida é simplesmente um ato de gentileza. Assim como lavar uma louça de um marido que vai lá, lava a louça e não exige que a mulher agradeça a ele. Porque tem uns caras que lavam a louça, né? Aí depois fala assim, mas pastor, ela nem me agradeceu. Eu falei, querido, que ela não precisa agradecer mesmo, não. Você também ajudou a sujar. Então é seu dever dar uma... Cadê as irmãs para falar amém, gente? Ô, meu Deus, tem que falar um amém aí, gente. Senão esses caras, né, vão continuar na mesma ladainha, pelo amor de Deus. Olha lá, estou te falando, gente. Aí a gente está convidando Deus para ser o construtor, mas vamos fazer no modo de Deus, tudo bem? Então, se você está disposto a ouvir e a querer fazer sua família ao modo de Deus, independente das encrencas que você está vivendo, independente das dificuldades que você está sofrendo dentro da sua casa. Se a gente fosse parar para conversar, eu passasse o microfone aqui para algumas pessoas, a gente ficaria abismado, porque a realidade está aí, gente. O mundo está secularizado, o mundo está na pós-modernidade, ele se afastou de coisas que nunca poderíamos ter nos afastado, de princípios e valores educacionais, pedagógicos, que nunca deveríamos ter perdido, da ideia de que o amor não está fora de moda, como vai ser o tema de uma das nossos workshops que pretendemos fazer durante o mês, aguarde informações, o amor não está fora de moda. O respeito, a tolerância, o servir de coração não está fora de moda, mas a gente abriu mão de muitos desses princípios, e a gente vai repensar, a gente vai rever, e a gente vai dizer ao final disso tudo: Deus, nós queremos fazer no teu modo, do teu jeito, porque se não fizermos como construtor da casa, sendo Deus, já deu errado, gente. Já deu errado. Pode ter certeza, não vamos nem discutir por muito tempo esse negócio. Já deu errado. Agora, sendo o construtor da casa, será relevante. Sendo o construtor da casa, Deus, da nossa família, casa, né? Estamos dizendo aqui família, Deus sendo o construtor, já deu certo, já se tornou coerente. Sendo Deus o construtor da casa e a gente aceitando a fazer do modo de Deus e não apenas do jeito que a gente pensa e acha que está certo, já foi eficaz, não se tornou algo inútil. Trabalhar na construção da casa, da família, dos princípios e dos valores eternos que temos e que precisamos recuperá-los e aplicá-los com eficácia. E aí eu gostaria de ser muito franco com você. Eu acho que a gente vai precisar de muita sensibilidade da parte de Deus, porque tem coisas que nós ou nós vamos rever ou então inútil será. Se não for o Senhor vigiar, sabe aquele cuidado que nós devemos ter dentro de casa com o filho? Temos aqui os trigêmeos que estão aí, Ariel e tantos outros, criançada, o cuidado de mãe com o filho, com o bebê, a hora de mamar, a trocar a fraldinha aqui, mais uma belezinha aqui, abençoado. Como é que é o nomezinho mesmo? Mariana. Ele foi apresentado domingo passado, não é isso? Então, o cuidado... Tem outra bebê atrás? Aê, meu Deus, coisa boa. É a primeira vez também? Aí, benção. Glória a Deus, sejam muito bem-vindos, tá? Então, gente, esse cuidado que vocês têm com os bebezinhos é inútil quando a gente tenta ter esses cuidados dentro da nossa casa, ao extremo de você estar vigilante, quando você não tem o respaldo de Deus por trás. Então, gente, nós estamos falando abertamente. Está faltando Deus. A gente precisa de Deus. A gente precisa fazer do jeito de Deus. A gente quer o modo de Deus. Nós não queremos o modo que o mundo está impondo para a gente. Nós não queremos o modo de tratar com a nossa família do jeito que a pós-modernidade está nos propondo. Casais individualistas. Irmão, se você não quer vida em comunidade, se você não quer cumplicidade, se você não quer mutualismo, não casa. Se você não quer prestar conta, você então não casa. Porque mesmo dentro de casa, um solteiro tem que prestar conta para sua família, para seus pais. Porque tem coisas muito erradas acontecendo por aí, e aí depois a gente não sabe por que o menino se envolveu com droga. Não sabe por que a menina com 17 anos já teve tantos parceiros sexuais que no final das contas ela é capaz de falar coisas absurdas que eu nem posso te falar aqui. Mas em particular, se você quiser saber a minha opinião do que eu já ouvi em aconselhamentos, eu posso te falar. O sentimento de banalização de uma menina que transou tanto com tanto homem com 17 anos de idade. Aí a gente quer falar sobre família e vamos deixar de fora a sexualidade. Não, não vamos deixar fora de sexualidade coisa nenhuma. Nós vamos dizer, até para fazer sexo tem critérios, tem jeito, tem forma de um modelo que é proposto por um Deus que sabe todas as coisas e que não deixaria a sexualidade de fora. Ah, não, mas a gente tem mesmo que avançar porque o mundo está dizendo quem é o mundo para poder impor alguma coisa sobre a nossa vida. Então, percebe que o mês da família ele não pode ser um mês apenas para poder cumprir o calendário, mas que nós queremos construir. Então, se não for o Senhor, o construtor, será inútil. Então, por isso, o nosso primeiro ponto, convide Deus e queira fazer do modo de Deus, porque se você convidar Deus, Deus entra. Deus não é como Satanás. Satanás que arromba a casa das pessoas, Satanás é que é o ladrão, Satanás que entra para fazer bagunça, agora Deus é cavaleiro, Deus, se for convidado para entrar no relacionamento, ele entra, só que ele entra e não entra de qualquer jeito, ele entra para te dizer como que você tem que fazer daqui para frente, em sua família, como que a mulher tem que tratar do marido, como que o marido tem que tratar da mulher, como que os pais têm que tratar dos filhos, como os filhos têm que tratar os pais, e assim sucessivamente. Amém? O verso 2 desse texto vai dizer: será inútil tanto esforço, levantar cedo, dormir tarde, trabalhar arduamente por alimento. Eu já tive um momento na minha vida que eu tive 3 empregos na enfermagem. Eu ganhei dinheiro, comprei o carro zero, mas foi o tempo que eu quase perdi minha família. De tanto trabalhar. Saía de um hospital, ia para o outro, do outro, ia para o outro. E se pintasse mais alguma coisa, eu fazia, mas a minha família estava ficando para trás. Patrícia estava ficando sozinha com as crianças, demasiadamente. Ah, pastor, mas que parada é essa? É, foi isso mesmo. Foi aí que Deus me deu a sacudida e eu já percebi que tinha alguma coisa errada, mas eu tinha dinheiro, eu tinha carro zero. Eu estava bancando escola para minha esposa, construindo uma escola para ela, porque eu estava ganhando dinheiro, mas eu estava perdendo minha família. Adiantou alguma coisa? Estava adiantando alguma coisa? Não estava adiantando. Satanás, ele é trouxa? Ele não é trouxa. Satanás sabia que eu estava vulnerável. E aí é óbvio, maridos, que as propostas imorais do capeta aparecem para a gente. E é claro que aparece. E vai aparecer toda vez que a gente se permitir estar vulnerável. Mas não é qualquer coisa que a gente perde quando a gente se permite a vulnerabilidade que a gente tem e que a gente passa pelas nossas próprias incoerências. É a nossa família, é a esposa. Eu não estaria com Patrícia até hoje se eu tivesse continuado naquele ritmo, naquela doideira, até porque eu acho que ela não aguentaria, apesar de ser uma heroína. Dá para entender? Se não deu, quer que eu seja mais claro? Nós podemos nos permitir estar em uma situação de vulnerabilidade, mas é a gente que se coloca, porque a gente quer dinheiro, a gente quer material, a gente quer coisas que a Bíblia já nos ensinou. Não ajunta dinheiro naquilo que é terreno, mas pensa naquilo que é eterno. Pastor, mas você estava trabalhando, você estava querendo o melhor para sua família. É, meu irmão, mas isso tem limite. Isso tem limite, porque senão a gente vai ter perdas significativas. Se eu tivesse perdido Patrícia, se eu tivesse perdido meus filhos, se eu tivesse ido embora, se eu tivesse aceitado as propostas imorais que chegaram para mim, como é que faria, gente? Olha, seria qualquer coisa que eu tinha perdido, não. Então, por isso, é repensar. A pós-modernidade está dizendo, trabalha, estuda. Tem que trabalhar, tem que estudar. Sim ou não? É claro que tem, mas tudo tem limite. Existem pessoas que estão com a conta bancária abarrotada de dinheiro, mas perdeu, já está no terceiro casamento, e não sabe e não entendeu que ainda que tem alguma coisa errada. De que não é só ter, não é só ter, ter e ter, mas é a qualidade na relação, mas é o tempo para poder você sentar. Quantos pais não conseguem mais sentar com seus filhos à mesa? Seja num café da manhã, gente. Não é sempre que a gente consegue. Seja num almoço, seja numa janta, seja num lanche que a gente vai pedir pelo iFood. Mas a gente precisa voltar à mesa, lariar de novo, estar em casa, inclusive com as programações da igreja, e que eu não abro mão. O seminarista Marlos estava comigo quando a gente começou essa semana, porque eu estava orientando e vou orientar. Você não precisa vir à igreja de manhã e de noite, a não ser que você queira. Você não precisa. O que você precisa não é de igreja. Você precisa de Deus. E muitas vezes, com quem os casais que estão chegando, que ainda vão conversar comigo, é verdade. Existem igrejas que escravizam as pessoas. Existem igrejas que todo final de semana está com programação, todo feriado não dá um tempo. Mas aí é óbvio, né? A gente tem que ter o equilíbrio, sim ou não, gente? A gente tem ou não tem que ter o equilíbrio? A gente tem responsabilidade com a igreja. Você dá seu dízimo, você vem numa programação, você se comprometeu num pequeno grupo, você está liderando algum ministério, você se voluntariou. Ninguém está falando aqui que você não deve se comprometer com a igreja. Mas eu estou dizendo que até no quesito igreja, a gente tem que ter ordem e decência, inclusive na minha honestidade, em dizer a vocês, casais, invistam na qualidade de vocês. Ora trazendo a família para a igreja, como vocês fizeram agora. Mas ora ir visitar seus parentes. E às vezes você vai ter que limar um culto da noite ou um culto da manhã, porque muitas vezes onde nós deveríamos estar sendo luz, nos afastaram e achando que estavam nos ensinando o que é certo. Mas se a gente perde o equilíbrio, a gente só quer saber de reunião, só quer saber de igreja, só quer saber de EBD, só quer saber de ministério, ministério, ministério. Às vezes a gente está perdendo. Dentro de casa, o número de pastores que cuidaram dos filhos de todo mundo e perderam seus filhos. Está bom esse negócio? É claro que não está bom. tá bom, os diáconos que investem no templo, e dá ceia, e volta, e fica na recepção, mas você olha para a família do cara, está destruída, detonada, e tem filhos que têm pavor de falar nome de igreja, porque não aguenta mais, porque às vezes também temos figuras incoerentes dentro de casa. Na igreja, a paz do Senhor, mas dentro de casa é um ogro. Está errado ou não? Tá, então vamos botar o dedo na ferida do jeito que tem que botar, gente? Botar o dedo na ferida, mexer, sabe para quê? Para trazer cura. Lá no hospital, para a gente curar uma ferida, muitas vezes a gente tem que debridá-la. A gente tem que mexer para sangrar. E eu peço a Deus que Deus faça nos sangrar para que possamos ser curados. E o sangue de Jesus ser o grande remédio sobre as nossas vidas. Inclusive na decisão que você vai ter que tomar. Como foi difícil. Eu tive que vender meu carrinho zero. Tive que sair de 2 empregos. Eu tive que reprogramar toda a minha vida. E foi também no momento que eu tomei a decisão de ir para o seminário. Deus falou tão poderosamente, negociadamente com Patrícia, amor, vamos ter que abrir mão de 2 empregos, porque agora eu vou ter que fazer a faculdade. Deus está me chamando para o ministério, certo? E é óbvio que isso envolve a minha família. E aí, eu perdi dinheiro. Eu perdi o carro zero. Mas eu ganhei em qualidade com a minha família. Então, gente, é fazer do modo de Deus, não é do teu jeito. Do meu jeito, eu nem aqui estaria. Mas no modo de Deus, eu fui poderosamente abençoado. Amém? Por último, o Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Gente, como nós estamos precisando de um sono reparador. Tem pessoas por aí que não conseguem. A mamãe dos trigêmeos ali está falando, preciso de um sono reparador. Né? Nós estamos, eles então, trigêmeos, né, gente? E mais a Helenazinha, né? Os papais e mamães aí. Vai passar, gente, fique tranquilo, tá? Ó, hoje eu já estou com meus filhos, 25 anos, outro com 21. Um já foi até embora para Portugal, olha aí, ó. Eu e Patrícia já estamos de lua de mel de novo, ai que beleza. Diga amém, irmão. Já, a benção é minha aqui da Patrícia, mas isso é uma coisa boa demais, entendeu? Ah, Deus, Ele está disposto a nos dar um sono reparador e nos trazer mais tranquilidade. Mas para isso nós vamos ter que desacelerar em alguns pontos da nossa vida. Inclusive na atividade da igreja, a gente tem que ter equilíbrio. Inclusive na sua vida de trabalho, no seu ministério, ou, aliás, no seu trabalho secular, talvez repensar alguma coisa, reprogramar a vida. E nós fomos a um sepultamento essa semana, e o padre, eu falei, depois o padre falou. E o padre até que falou um negócio muito legal lá, cara. Eu vou dizer não, o padre mandou muito bem. Que ele falou, gente, você está vendo ali algum bolso no caixão do defunto, né? Não tem bolso ali não, não está levando um centavo. Alguém está vendo? E, irmãos, é realmente uma realidade. A gente não leva nada para o outro lado, a não ser aquilo que Deus já nos deu como graça. Filhos que somos recebidos, o nosso espírito volta para Deus. Mas de grana, de material, dessas coisas todas, que são bênção quando sabemos usar equilibradamente, certo? Ninguém está falando contra você ter dinheiro, você ter recursos, você ter posses, mas isso também tem que estar em equilíbrio. Porque tem gente que perde o sono, gente. E quantas pessoas hoje não conseguem dormir? Não é porque tem trigêmeos, entendeu? Mas é muito por outras coisas, por tantas preocupações. Eu acho que nós precisamos desse bálsamo de Deus, poder voltar para casa e tranquilamente confiar. Eu acho que nós estamos precisando lariar um pouco mais. Nós estamos precisando, com responsabilidade, todos que ainda não fizeram gabinete comigo e que estão chegando na igreja, eu vou te dizer, eu espero que você tenha responsabilidade com as atividades da igreja. Nós não somos daqueles que estamos aqui por acaso. Deus nos trouxe para cá. Nós estamos plantados nesse bairro por uma missão. Mas eu vou te dizer, volte para sua casa, meu irmão. Volte para ser pai na compreensão do que é ser um pai. Volte para sua casa para você ser mãe dentro da sua casa. Volte para casa para você ser um filho que se submete sim às orientações dos pais. Aí Deus vai estar construindo algo positivo na nossa vida. Aí eu queria te propor isso, isso é parte daquilo que nós vamos conversar durante todo o mês. Enquanto a gente vai ouvir uma música, eu queria que você baixasse sua cabeça. Eu queria que você tivesse um tempo de oração, mais um, antes da gente entrar na ceia do Senhor. É lá em cima, a música que vai sair lá em cima. É lá, a música que vai sair lá em cima. Eu queria que você tivesse esse tempo de oração comigo. Sua casa não é simplesmente paredes, não é cimento, emboço e terra. Seu lar é sua família.
Tanto tempo eu busquei, tão longe daqui, que tolice estava aqui, tão perto de mim. Estava bem aqui, tão perto de mim. A minha casa é gente.
Sua casa é gente, é família.
Quero lariar pra sempre.
Aleluia, Deus.
Lar não são paredes, lar não é alvenaria. Lar é família. Lar não são paredes, lar não é alvenaria. Meu lar são vocês,
família de Deus.
Eu quero lariar. Lariar.
Fechados, nós vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos lariar mesmo. O que que isso significa? Significa, Senhor, que nós queremos voltar para nossa casa com prazer, com alegria, sabendo que convidamos hoje o Senhor, ou reforçamos este convite, a que seja o Senhor o construtor da nossa casa, da nossa família. Nossa família não é alvenaria, não são paredes, mas são pessoas que estão lá à nossa espera. É o tio que a gente não visita há tanto tempo, é o primo que a gente rompeu os laços porque ele não é crente, ele não tem a mesma rotina que a gente não visita e ele não visita mais a gente. É a vovó que talvez esteja abandonada num canto, esquecida, usando uma fralda geriátrica. é o pai e a mãe que são desrespeitados, ou pelo contrário, que de fato são muito respeitados, e isso é uma bênção. Nós queremos lariar, nós temos responsabilidades com o trabalho, nós temos responsabilidades com a tua casa de oração, nós temos responsabilidades no ministério, mas nós queremos viver a vida com o Senhor sendo o construtor. E isso aponta para o equilíbrio, isso aponta para o tempo de qualidade em família, isso aponta para muito trabalho no ministério, mas sempre com o equilíbrio necessário. Ó Deus, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor que o Senhor de fato nos faça enxergar o teu modo de fazer as coisas em família, em casa. Por isso nós agora vamos cear, nós vamos trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele ressuscitou o terceiro dia para nos dar vida, e vida em abundância lá na eternidade, mas também aqui nesta terra. Enquanto vivermos, nós vamos encontrar equilíbrio, saúde na igreja e em casa. Em casa e na igreja é viver a vida de Deus, e a vida de Deus nos fazer voar um voo alto em família. Pais que cumprem o seu papel com coerência, provedores junto com suas esposas, esposas que sabem a hora de falar, mas também sabem a hora de calar, filhos que honram seus pais e mães no real sentido desta palavra. Senhor, tem muita coisa errada acontecendo, mas também tem muita coisa boa. Como é bom a gente ver os filhos sabendo se posicionar, sabendo prestar contas, dizer aos pais aonde estão indo, que horas vão voltar, com quem estão. E que bom que os nossos filhos reconheçam isso enquanto há tempo, antes deles tomarem as surras do mundo, antes deles tomarem as surras de Satanás. Porque Deus abençoa, Deus coloca a mão em cima, Deus dá vida a filhos obedientes. E ao contrário, pela própria rotina, filhos desobedientes muitas vezes morrem cedo. E mesmo que não morram literalmente na vida, mas morrem em seus princípios, porque abandonam pai e mãe, não querem mais saber dos bons conselhos, chamam de careta, chamam de religiosos. Você está falando isso porque você é de igreja? Não. Filhos podem ser muito melhores. Filhos também podem decolar em um novo voo, quando também querem lariar. Quando chegam em casa e aquilo é uma bênção, é um porto seguro. Maridos que optam chegar mais cedo em casa para ficar quietinho com a esposa, para ficar no aquecimento, no aconchego da casa. Por mais tranquilo que isso seja, Deus, parece que a gente só quer agitação, bagunça. É, sempre tem que estar alguma coisa na nossa cabeça, atividade. Não, a gente está querendo voltar para casa e ver o valor disso, o valor de botar colchão na sala, a gente brincar com os filhos, montar a casinha de cobertor, fazer aquela bagunça santa e todo mundo entrar para ali, a gente brincar de casinha com os filhos, porque o tempo passa tão rápido, quando a gente menos percebe, eles já cresceram e eles já foram embora. Deus nos mostre esse valor, que é lariarmos, estarmos de volta em casa de novo e vermos isso como bênção do Senhor. Então, por isso, nós queremos e precisamos que seja o Senhor o construtor do nosso lar, da nossa casa, da nossa família. Em nome de Jesus. Amém.